parceria entre a Força Aérea Brasileira e a Embraer dá início à montagem da primeira aeronave militar produzida no Brasil.
Aberto novo terminal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com capacidade para receber 12 milhões de passageiros por ano.
Mais de 160 milhões de reais foram liberados para a instalação de cisternas em 6 estados brasileiros.
Terça-feira, 20 de maio de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Cláudia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil, do Poder Executivo? Estamos ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Uma parceria entre a Força Aérea Brasileira e a Embraer deu início à primeira aeronave militar produzida no Brasil.
O KC-390 é um avião que vai desempenhar funções como operar em pequenas pistas, lançar paraquedistas, reabastecer outros aviões em pleno voo, além de levar cargas como tanques, helicópteros e outros armamentos.
Uma aeronave tática militar com capacidade de transportar tropas, armamentos, helicópteros e que também pode ser usada para o reabastecimento em voo. O KC-390 é um avião concebido e produzido no Brasil em um projeto desenvolvido pela Força Aérea Brasileira com a Embraer. Segundo o diretor-presidente da empresa, Frederico Curado, o modelo é o maior já desenvolvido no Hemisfério Sul.
A Força Aérea Brasileira tem a competência histórica de especificação de aeronaves. E a Embraer tem também demonstrado capacitação histórica em desenvolvimento e produção dessas aeronaves. E a prova de que essa parceria é vitoriosa, baseada em competência técnica, é o fato de que todos os produtos desenvolvidos ao longo desses 45 anos tiveram sucesso não apenas na operação no Brasil, como foram sucesso de exportação. A segunda mensagem é em relação ao próprio KC-390. É o maior avião já desenvolvido pela Embraer, é o maior avião já desenvolvido no Hemisfério Sul.
Serão produzidas 28 aeronaves do modelo KC-390 para o Ministério da Defesa nos próximos 12 anos. Para a presidenta Dilma Rousseff, o projeto é estratégico para a geração de empregos e para o fortalecimento da indústria aeronáutica brasileira.
Esse contrato assinado aqui hoje, pelo qual a FAB adquire as 28 unidades, ele é estratégico para a Embraer. É importante para vocês na medida que mostra um horizonte no qual essa empresa vai se desenvolver, ter sustentabilidade e gerar os empregos de qualidade que nós achamos fundamentais para o país.
Segundo o ministro da Defesa, Celso Amorim, o projeto, além de suprir as necessidades das Forças Armadas brasileiras, substituindo aviões que estão saindo de linha, vai fortalecer a imagem do Brasil como produtor de tecnologia aeronáutica.
O ato que acaba de ser formalizado significa não só um grande impulso para a indústria nacional de defesa, uma indústria que a presidenta Dilma Rousseff definiu como sendo a indústria de conhecimento, mas também ele vem a suprir uma grande necessidade das nossas Forças Armadas, especialmente da nossa Força Aérea.
O projeto começou em 2009 e está em fase inicial de fabricação das aeronaves, que devem levantar voo no final de 2014. O KC-390 será o primeiro protótipo deste programa. O diferencial frente a outros aviões do mercado, inclusive o C-130 Hércules, usado pela Força Aérea Brasileira, é que o KC-390 é multiuso, podendo desempenhar diversas funções, como operar em pequenas pistas, lançar paraquedistas, realizar buscas, reabastecer outras aeronaves e lançar cargas em pleno voo. O programa já acumula 60 cartas de intenção de compra de 6 países. Reportagem Carolina Becker.
E falando em aviação, o novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi inaugurado hoje.
A nova área vai aumentar a capacidade do aeroporto para mais de 40 milhões de passageiros ao ano.
Além de mais conforto, o novo terminal conta com sistemas modernos e automatizados que vão do check-in à devolução de bagagens. O espaço tem 20 novas pontes de embarque e pátios com capacidade para mais 34 aeronaves. Quem já usou, aprova.
Serviço de excelência, muito bom.
Um espaço bom, bacana e tá gostoso.
Fomos muito bem atendidos aqui, muito bem recepcionados, pessoal simpático.
O Aeroporto Internacional de Guarulhos é um dos 5 maiores aeroportos brasileiros que foram concedidos para a iniciativa privada. O novo terminal, voltado para voos internacionais, é maior do que os outros 3 em operação e tem capacidade para receber 12 milhões de passageiros por ano. Com isso, a capacidade do aeroporto, que é o mais movimentado do Brasil, chega a 42 milhões de passageiros por ano. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração e destacou a nova capacidade.
Esse aeroporto, desde que ele foi inaugurado, ele se tornou o maior do Brasil e também o maior da América Latina e também o maior do Hemisfério Sul. Então, ele se tornou não só um local importante para os milhões de brasileiros que passaram a andar de avião, mas também para todos aqueles que nos visitam.
25 companhias aéreas irão operar no Terminal 3. De acordo com a concessionária responsável pelo aeroporto, desde o início da gestão em 2012, o número de vagas de estacionamento em Guarulhos mais que dobrou, chegando a 8 mil, assim como a área de terminais, que totaliza quase 390 mil metros quadrados. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o modelo de concessões tem dado resultado e lembrou que só investindo nos aeroportos brasileiros é possível atender a atual demanda.
A partir do momento em que o país modifica a sua estrutura desigual e eleva a condição de consumidor milhões e milhões de brasileiros, só para a classe média foram 42 milhões. Mas da classe média para a classe AB, também houve um grande aumento de pessoas que eram da classe C e passaram para a classe B. Então, no Brasil, houve um processo de elevação, como uma onda das pessoas a terem condição de transformar o avião numa opção de transporte. E o avião virou um transporte de massa, que não era.
O número de passageiros de avião no Brasil passou de 33 milhões ao ano em 2003 para cerca de 111 milhões por ano atualmente. Reportagem João Pedro Neto.
E uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério do Turismo mostra que quase 70% dos brasileiros que pretendem viajar nos próximos 6 meses devem escolher cidades do próprio país.
7 em cada 10 brasileiros que planejam viajar nos próximos 6 meses já têm destino certo, o próprio Brasil. A pesquisa mensal feita pelo Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas revela que o país está em alta não só para os estrangeiros, mas também para quem mora aqui. Em abril de 2014, a intenção de viagem para os destinos nacionais nos meses que englobam a Copa do Mundo foi maior que a registrada no mesmo período do ano passado. O diretor de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Lopes, destaca as razões para o crescimento do turismo interno.
Tem melhorado a infraestrutura. A Copa contribuiu para isso, acelerou os investimentos. Mas o brasileiro, cada vez mais, vai procurando os atrativos turísticos brasileiros e que vão aumentando.
Das 7 capitais monitoradas, os moradores de Recife são os que mais pretendem viajar pelo Brasil, seguidos por Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. O principal destino é a região Nordeste, com 49% das intenções de viagem dos brasileiros. Para José Francisco Lopes, do Ministério do Turismo, a região atrai o visitante não só pelas belezas naturais, mas pela estrutura que oferece ao turista.
Olha, o Nordeste tem uma estrutura muito grande de solo e praia. E houve investimentos muito grandes. O Nordeste se conscientizou que é muito importante para o crescimento do seu PIB investir no turismo.
A pesquisa também revela que 81% dos viajantes têm menos de 35 anos de idade. E o avião é o meio de transporte escolhido por mais de 61% dos turistas brasileiros. E mais da metade vai preferir se hospedar em hotéis e pousadas. Apenas 40% pretendem ficar em casas de parentes e amigos. 2 mil pessoas foram entrevistadas para a sondagem do consumidor. A pesquisa completa sobre a intenção de viagem pode ser encontrada em www.turismo.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7:10.
Mais de 160 milhões de reais foram liberados hoje para a instalação de novas cisternas do programa Água para Todos.
30 mil famílias que residem em comunidades rurais vão ser beneficiadas em 6 estados brasileiros: Minas Gerais, Sergipe, Piauí, Pernambuco, Bahia e Ceará.
As cisternas têm capacidade de armazenar 16 mil litros de água para suprir a demanda de uma família de 5 pessoas por um período de 6 meses.
A meta do programa Água para Todos é beneficiar 750 mil famílias até o fim de 2014, com a implementação de cisternas de consumo e de produção, sistemas coletivos de abastecimento de água, kits de irrigação e pequenas barragens.
Voz do Brasil!
O combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes foi o tema do programa Bom Dia, Ministro, de hoje.
Quem falou sobre o assunto foi a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti.
A ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, disse que o trabalho tem que ser permanente para acabar com esse tipo de crime e não deve ocorrer somente durante eventos como a Copa do Mundo de 2014.
Apesar de ter muita divulgação a questão do turismo sexual, as principais violências contra as nossas crianças e adolescentes são ocasionadas, na maior parte dos casos, na própria residência e principalmente pelos próprios familiares ou pessoas próximas às crianças. Por isso que Copa vem e vai. O trabalho tem que ser permanente.
A ministra ressaltou o trabalho do Disque 100, que é a central de atendimento do governo federal para receber denúncias de abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes.
Viu violência, viu exploração, viu abuso, liga. Disque 100 é gratuito, não precisa se identificar e é a única forma, né, eficiente que a gente tem de colocar todo mundo, né, em observação e nos ajudando a combater e a manter, né, as nossas crianças a salvo.
A ministra falou ainda sobre um aplicativo para telefone celular como mais uma iniciativa para denunciar e socorrer as vítimas de abuso e exploração.
É o aplicativo Proteja Brasil. É um mecanismo que as pessoas põem no celular e, a partir do momento que ela percebe algum tipo de violência, ela aciona, né, o dispositivo e já no celular a pessoa tem o telefone ou a forma de chegar, né, o GPS, da delegacia mais próxima, do conselho tutelar, do hospital, de todo o mecanismo, né, para poder fazer o socorro.
Nesta quarta-feira, será realizada uma carreata na Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília, da caravana Siga Bem Criança. A ideia é convidar a população a participar do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
E terminou hoje aqui em Brasília uma reunião do governo federal com gestores dos governos locais e membros da sociedade civil das 12 cidades-sede da Copa para articular ações de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes no Mundial.
A secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente, Angélica Goulart, conversou com a gente sobre o assunto. A entrevista é de Beatriz Amiden.
Secretária, na prática, quais são as ações específicas para o evento da Copa do Mundo?
Tem estruturado um plantão integrado com vários participantes, seja dos serviços, do executivo, do sistema de justiça, para prevenir e cuidar de todas as situações que porventura possam acontecer que coloquem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Se for encontrada uma criança em situação de trabalho infantil, essa criança vai ser levada para esse plantão, né? E lá vai ser localizada a sua família, todos os encaminhamentos relativos à proteção serão tomados. Então, além de um plantão em cada uma dessas cidades, nós vamos ter também equipes volantes, equipes que saem e vão até os locais de grande aglomeração para cuidar. A palavra é essa, para cuidar de nossas crianças e adolescentes.
Como essa reunião auxilia os gestores a traçar as estratégias em seus municípios?
Nós começamos a trabalhar com os 12 municípios e com os 12 estados-sede há um ano e meio atrás, antes da Copa das Confederações. Na Copa das Confederações, nós tivemos um primeiro exercício do que seria essa nossa ação. Então, os municípios, quando vêm para cá, eles trocam experiências, eles visitam experiências de outros municípios, eles fortalecem a rede. Por exemplo, quando eu digo para você que tem um comitê local da rede de proteção de crianças em cada cidade, esse comitê é composto por mais de 40 organizações. essas organizações se debruçaram sobre um plano estratégico de prevenção de violação de direitos humanos. Eles construíram fluxos, construíram estratégias. E quando eles vêm para uma reunião nacional, é uma oportunidade de trocar experiência.
Eu conversei com a secretária nacional de promoção ao direito das crianças e adolescentes. Secretária, obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigada a você pela oportunidade dessa comunicação com a sociedade.
De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, de 2011 até o ano passado, as 12 cidades-sede da Copa registraram quase 15 mil denúncias de abuso sexual de crianças e adolescentes ao Disque 100.
A cidade do Rio de Janeiro aparece em primeiro no ranking com 16% das denúncias.
Assim como nas outras cidades que recebem jogos da Copa, no Rio vão ser organizados plantões integrados entre os órgãos de proteção à infância e adolescência.
Além desses locais fixos, equipes móveis também vão circular em locais de grande concentração, como nas fanfests.
O assessor da Fundação para a Infância e Adolescência do governo do Rio de Janeiro, Alexandre Nascimento, diz que a integração entre os órgãos de proteção é um legado da Copa e dos grandes eventos.
O grande ganho desse processo todo foi justamente a articulação entre os órgãos de proteção à infância, voltado não só para esses momentos da Copa do Mundo, mas para os grandes eventos, que Rio de Janeiro é uma cidade que tem grandes eventos todo ano, né, dentro do seu calendário oficial, carnaval, Réveillon, festivais de rock, etc. E essa articulação tem possibilitado uma maior qualificação do atendimento, né, da intervenção do poder público em casos de violações de direitos, que fica então como um legado, né?
Em março, o setor de serviços registrou um crescimento de 6,8% em comparação com o mesmo período do ano passado.
O setor abrange áreas como comércio, restaurantes e prestação de serviços.
O destaque é para os serviços prestados às famílias, que envolvem trabalhos relacionados à alimentação e alojamento, além de atividades artísticas, esportivas e de recreação, lavanderias e tratamentos de beleza, por exemplo.
A pesquisa do IBGE investiga o setor no país e abrange as atividades do segmento empresarial não financeiro, exceto setores como da saúde, educação e administração pública.
A Voz na Copa.
O Rio de Janeiro vai mobilizar mais de 20 mil agentes de órgãos de defesa e segurança pública para garantir a proteção de moradores e turistas durante a Copa do Mundo.
O esquema de segurança que envolve os governos federal, estadual e municipal foi divulgado hoje.
Além de receber 7 jogos do Mundial no estádio do Maracanã, o estado será sede de 4 seleções: Itália, Holanda, Inglaterra e Brasil.
No Rio de Janeiro, as operações vão ser acompanhadas em tempo real a partir do Centro Integrado de Comando e Controle. Inaugurada no ano passado, a estrutura já foi utilizada durante a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Todas as cidades do país que vão receber jogos do Mundial vão estar integradas por meio desse sistema. Um centro nacional com sede em Brasília vai ser o responsável pela comunicação com os centros regionais. O coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, Anderson Bichara, explica a importância dessa atuação conjunta.
Com essa reunião de todos os órgãos, você consegue uma decisão que leve em consideração não só a atribuição específica daquele órgão, mas o trabalho conjunto integrado, de forma que a operação tenha um fluxo melhor, mais célere, de melhor qualidade, que a decisão possa ser tomada de uma forma a conjugar as peculiaridades de cada força.
A Polícia Federal vai atuar na escolta das delegações e também no controle migratório, ou seja, quem entra e sai do país, além de ser responsável pelo contato com policiais estrangeiros que vão estar no Brasil durante os Jogos do Mundial. Na área de defesa, mais de 5 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica vão estar envolvidos diretamente no evento. Esse sistema integrado de comando e controle começa a funcionar em todo o país nesta sexta-feira, dia 23 de maio. Só no centro do Rio de Janeiro, o investimento foi de mais de 100 milhões de reais. Reportagem Leonardo Meira.
E a Taça da Copa do Mundo, Gláucia, que vai passar por todas as capitais do país, está em Belém, no Pará.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, faltam 23 dias para o Mundial de Futebol.
7h20.
Mais de 2 milhões de famílias que estavam há 2 anos sem renovar os dados atualizaram a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e podem continuar a receber benefícios sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família.
A atualização cadastral é um dos mecanismos de controle do programa. Nela, os beneficiários precisam informar dados como, por exemplo, endereço, renda e localização da escola dos filhos.
E nesse ano, mais famílias devem renovar os dados. O repórter Ricardo Carandina conversou sobre o assunto com a coordenadora de concessão e administração de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Caroline Paranaíba.
Quais são as famílias que precisam fazer essa atualização?
Todas as famílias que não atualizam seus cadastros há mais de 2 anos precisam comparecer até o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade e atualizar o cadastro.
A gente tem um grupo grande de famílias que fizeram a atualização no ano passado, em 2013, mas algumas deixaram de fazer. O que é que acontece com essas famílias que não fizeram a atualização em 2013?
Quem perdeu o prazo da revisão cadastral de 2013 já teve o benefício cancelado, mas ainda assim pode procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade, solicitar a atualização do cadastro e verificar com o setor se ainda tem perfil para atendimento do programa. Caso tenha, poderá voltar ao Bolsa Família.
Aquelas famílias que precisam fazer essa atualização agora em 2014, como elas devem proceder?
Elas devem se dirigir até o setor responsável pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Único no seu município, levar o documento de todas as pessoas da sua família. O responsável pela família deve levar obrigatoriamente CPF ou título de eleitor. A partir dessa atualização, ela pode ficar tranquila que o benefício dela será mantido e será pago continuamente.
Essas famílias, elas estão recebendo algum tipo de comunicado para fazer a atualização?
Sim, a partir desse mês, 300 mil famílias já receberam a convocação para atualizar o cadastro até 19 de setembro deste ano.
Por que é necessária essa atualização cadastral, coordenadora?
É importante que o governo federal saiba exatamente qual é a situação das famílias. Então, qual é a composição dessa família, qual é a renda dessa família e, assim, reavaliar os benefícios e até mesmo poder conceder novos benefícios de acordo com a composição da família.
Ouvimos a coordenadora de concessão e administração de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Caroline Paranaíba, sobre a atualização do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Teia Nacional da Diversidade.
Em Natal, representantes da sociedade e do governo estão participando da Teia da Diversidade.
Até sábado, eles discutem políticas públicas para fortalecer os pontos de cultura, que são projetos financiados pelo governo e desenvolvidos por organizações governamentais ou não governamentais nas comunidades.
Nesses pontos de cultura, são promovidas atividades como teatro, música, tudo para estimular a produção cultural brasileira.
Uma das participantes é a Índia Puirtembé, de um ponto de cultura do Pará.
Espero que a teia, diante dessa diversidade de povos que estão aqui, desse intercâmbio que a gente está fazendo, que possa buscar os amigos, os parceiros, os parentes, a fortalecer a luta da diversidade do nosso país.
Quase 10 dias da Operação Ágata 8, foram apreendidas mais de 32 toneladas de maconha e 121 quilos de cocaína, que, ao passar pelo processo de refino, resultaria em cerca de 1 tonelada da droga.
O maior foco do combate ao tráfico de drogas se concentrou na região centro-oeste, entre os municípios de Cabixi, Mato Grosso, e Mundo Novo, Mato Grosso do Sul.
Somente no fim de semana foram desbaratadas quadrilhas do tráfico internacional e apreendidas 30 toneladas de maconha na região centro-oeste.
A Operação Ágata 8 é um dos eixos da defesa para a realização da Copa do Mundo no país. Coordenada pelo Ministério da Defesa, a mobilização militar conta com o emprego de 30 mil integrantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Parceria entre a Força Aérea Brasileira e a Embraer dá início à montagem da primeira aeronave militar produzida no Brasil.
Aberto novo terminal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com capacidade para receber 12 milhões de passageiros por ano.
Mais de 160 milhões de reais foram liberados para a instalação de cisternas em 6 estados brasileiros.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.